Por dentro da Amazônia, com o vice-presidente Hamilton Mourão.
Olá, queridos ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Amazônia, com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. Em janeiro, estivemos reapresentando alguns programas solicitados pelos ouvintes, mas agora estamos com novas pautas. Vamos acompanhar a conversa de hoje?
Minhas queridas amigas, queridos amigos aí da Amazônia, 2022, ano do bicentenário da nossa independência, começa e com ele nós temos que fazer avançar os nossos trabalhos. Esse mês de fevereiro nós estamos completando 2 anos à frente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Lembro que ele foi criado no dia 11 de fevereiro do ano de 2020. Naquela ocasião, o presidente da República resolveu transferir a presidência do Conselho para o vice-presidente da República e atribuiu a esse organismo a tarefa de coordenar e integrar os esforços dos diferentes ministérios, assim como de outras entidades, na condução das políticas públicas que permitam a proteção, a preservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia, consequentemente fortalecendo a soberania sobre os 5 milhões de quilômetros quadrados que abrangem a região e a presença do Estado brasileiro. Tendo recebido essa tarefa, o Conselho entendeu que o nosso nível geral de atuação era no nível político e nível estratégico. E a partir daí, buscamos estabelecer ações concretas ou implementar programas que estão a cargo dos ministérios e das secretarias que integram o Conselho. Nós temos feito reuniões periódicas, praticamente a cada 3 meses, ao longo desses 2 anos, e proximamente, nesse próprio mês de fevereiro, eu deverei estar realizando a primeira reunião desse ano.
Então, vice-presidente, as demandas sociais, econômicas e ambientais da Amazônia mostra a dimensão do desafio a ser enfrentado pelo poder público. Em tão pouco tempo, somente em 2 anos de atuação, como o Quinal está se situando nesse contexto?
Olha, Elane, eu quero lembrar aí, aqueles que estão nos acompanhando, que assim que nós assumimos o Conselho, a primeira coisa que nós fizemos foi ouvir uma avaliação por parte de cada um dos ministérios que compõem essa entidade, de modo que eles mostrassem quais são as políticas que estavam voltadas para a Amazônia e as dificuldades que eles viam para implementar essas políticas. Também fomos a cada um dos estados que compõem a Amazônia Legal, os 9 estados, ouvindo os seus governadores, além de termos recebido diversas entidades da sociedade civil, embaixadores de países estrangeiros, representantes da comunidade financeira, do meio empresarial, todos buscando uma concertação de ações que levasse a que a gente conseguisse cumprir a tríplice tarefa de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. Salta muito aos olhos sempre a questão do desmatamento ilegal, das queimadas. Daí nós temos realizado 2 operações de garantia da lei e da ordem, a primeira iniciada em maio de 2020, que foi a Verde Brasil 2, e posteriormente a Samaúma, que se iniciou em agosto de 2021, todas buscando impedir que essas ilegalidades prosperassem. Nós temos muito bem mapeado a área onde elas ocorrem, principalmente ali no sul do Amazonas, na região de Humaitá, Lábrea, Apuí, ali em Rondônia, ao redor de Porto Velho, em Mato Grosso, ali no noroeste do Mato Grosso, na região de Colniza. No Pará, nós temos aí os municípios de Novo Progresso, de Altamira, Itaituba, Portel, Pacajá, São Félix do Xingu, que são responsáveis praticamente por mais de 70% das ilegalidades que ocorrem. Recentemente, o Conselho ele terminou o seu planejamento nos 3 níveis, então nós temos um planejamento estratégico, que é o plano Amazônia 2030, que ele tem o objetivo de marcar as ações do Estado brasileiro ao longo dessa década. Também temos o plano Nossa Amazônia, que é um plano do governo atual do presidente Bolsonaro, buscando atuar nessa tríplice vertente de proteger, preservar e desenvolver. E o plano Amazônia 21-22, que tem a destinação específica de combater as ilegalidades, e ele tem várias pequenas operações inseridas nele, como a Operação Guardiões do Bioma, que reúne o IBAMA, ICMBio, Força Nacional de Segurança Pública, ou seja, numa integração do Ministério da Justiça com o Ministério do Meio Ambiente.
E o senhor acha que é difícil vencer esses ilícitos na Amazônia, vencer, conseguir efetivamente combater os crimes ambientais? O que, que o senhor comenta sobre isso?
Olha, Elane, o que eu quero colocar sempre é que nós temos que entender que o respeito à lei é aquilo que diferencia os países organizados daqueles que são simplesmente, vamos dizer assim, estados sem respeito perante a comunidade internacional. O primado da lei é aquilo que iguala a todos nós. E a nossa legislação é muito clara. Quem tem uma propriedade na Amazônia só pode explorar 20% dela. Os outros 80% têm que estar devidamente preservados. Então essa cultura tem que ser entendida. Por outro lado, terra indígena e unidade de conservação também são áreas 100% protegidas. Nós temos que entender o papel importante que essas áreas têm para impedir a mudança climática que vem ocorrendo no nosso planeta, né? O aquecimento global. Todos nós aí que residimos na Amazônia sabemos que tem havido mudanças, né, no regime de chuvas, as secas têm sido mais prolongadas e, consequentemente, há danos maiores ao nosso bioma. É óbvio que nós temos uma discussão, né, e uma negociação constante com a comunidade internacional no sentido de que eles entendam a amplitude da Amazônia e que, se nós temos que permanecer, vamos dizer assim, com 3 milhões e meio de quilômetros quadrados do nosso território, isso para que vocês tenham uma ideia, dá 10 vezes o tamanho da Alemanha, ainda sobra um pouquinho, é necessário que nós recebamos um pagamento pela essa preservação. Esse é o famoso pagamento por serviços ambientais. E aí aquele proprietário que tem o seu 80% de terra, né, intocada, ele então terá condições de receber recursos por isso e, consequentemente, auferir uma renda que lhe permita viver dignamente junto com a sua família, além de explorar de forma correta os outros 20% que a legislação libera. Então nós não podemos ficar presos, né, única e exclusivamente tratando todos aqueles que vivem na Amazônia como um agrupamento de bandidos. Temos que resolver a questão da exploração mineral, de modo que ela seja feita dentro de uma legislação correta, que impeça a destruição do meio ambiente, que faça com que a empresa ou a cooperativa que recebe a autorização para a lavra pague royalties ao município, pague impostos e, obviamente, aufira seus rendimentos.
Então tem um longo caminho pela frente, inclusive com a parte educativa, não é, vice-presidente?
É dessa forma mesmo, Elane. As pessoas têm que compreender isso aí. E outra coisa que nos preocupa tremendamente é a questão de projetos de desenvolvimento. Nós queremos projetos de desenvolvimento que se instalem verdadeiramente na Amazônia em todas as etapas. Não adianta eu ter um projeto que vai aí na Amazônia, pega e paga uma quantidade de recurso mínima para o ribeirinho, para o caboclo, para o indígena, que recolhe algum tipo, né, de produto da nossa biodiversidade, né, uma planta, um mineral, ou vamos dizer assim, alguma espécime da nossa fauna, e depois vai transformar isso, dando-lhe valor agregado, num produto com muito maior capacidade de inserção no mercado internacional e vai ganhar muito mais dinheiro. Então o que nós queremos é que os empreendedores cheguem na Amazônia para ficar, realmente auxiliando a fixar o ribeirinho, o caboclo que vive nas diferentes regiões da Amazônia. Vamos lembrar que tudo é diferente. Quem mora no Rio Juruá tem uma realidade, quem mora no Rio Tapajós tem outra realidade. Então, e a maioria das pessoas não entende isso, eles acham que a Amazônia é uma coisa só. Então precisamos realmente de projetos, né, que fixem na Amazônia e que paguem o valor devido aos produtos da nossa riquíssima biodiversidade.
Você tem percebido que a sociedade brasileira está falando mais sobre a Amazônia? Com reflexões, ou para críticas, ou mesmo chamando atenção em todas as camadas da sociedade? O senhor está sentindo isso como presidente do Conselho?
Olha, Elane, isso é um movimento cultural. Nessa hora em que todos entenderam, não é, que existe uma mudança, não é, no clima na Terra, né, nós vemos essas chuvas intensas, ondas de calor, como aconteceu recentemente lá no meu estado natal, no Rio Grande do Sul, com a temperatura atingindo 45 graus. Então, isso são mudanças que estão ocorrendo e que nós temos, não é, que preservar a vida na Terra de modo que os nossos descendentes continuem a viver no planeta. Senão, nós corremos o risco de ver aquelas imagens aí que ocorrem em filmes do futuro. Não vou dizer que nós vamos nos transformar em zumbis, mas com cidades, né, abarrotadas de gente, com os campos deixando de produzir, com as pessoas morrendo de fome, sem água para beber. Então, nós temos que preservar essa natureza para que a vida na Terra prossiga e os nossos filhos e netos tenham condições de se desenvolver.
Então, chegamos ao final do programa. Você gostaria de acrescentar mais algum comentário?
Olha, eu queria mais uma vez, né, destacar para o povo da nossa Amazônia que o governo do presidente Bolsonaro tem feito todo o esforço, e lembro que ao longo desse período todo, nesses 2 anos, nós trabalhamos enfrentando uma pandemia da Covid-19, que foi particularmente devastadora aí na minha querida Manaus, causando, né, um sem número de vítimas, enlutando grande número de famílias, e mesmo assim nós conseguimos, né, levar avante todas essas tarefas que eu mencionei para vocês. Recordo que aí a pandemia não terminou, nós ainda estamos enfrentando uma nova variante, estamos sendo mais bem-sucedidos graças à vacinação, a vacina que foi comprada pelo presidente Bolsonaro, distribuída pelo Ministério da Saúde e que chegou aos pontos mais distantes do território nacional, né? Chegou lá em São Gabriel da Cachoeira, chegou lá em Oiapoque, né? Chegou lá em Cruzeiro do Sul, ou seja, chegou em todos os cantos do Brasil. Então, minha gente, aqueles que não se vacinaram ainda, ou façam, porque é isso que vai impedir que, caso apanhe a doença, ela não passe de um pequeno incômodo. E aqueles que só tomaram a primeira dose, tomem a segunda. E os velhinhos, que nem eu, tomem a terceira dose também. Não se esqueçam disso. Então, meu muito obrigado pela atenção de todos. A minha satisfação por voltar a estar junto de vocês. Uma boa semana de trabalho e um grande fraterno abraço.
Vice-presidente, também é um grande prazer voltar a gravar o programa juntamente com o senhor. Uma ótima semana. E aí, na próxima semana, estaremos juntos aí novamente.
É isso aí, gente.
E você que sempre nos acompanha, o programa já está disponível no canal YouTube General Hamilton Mourão. Compartilhe. Um grande abraço.
Por Dentro da Amazônia, um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil.